Vamos ouvir neste programa trabalhos de Armando Silva Carvalho. Armando Silva Carvalho nasceu em 1938 em Óbidos. Licenciou-se em Direito e frequentou o curso de Filosofia da Faculdade de Letras. Exerceu advocacia durante pouco tempo, tendo optado por se dedicar ao jornalismo, ao ensino e à publicidade. Tive contactos profissionais, como realizador de filmes de publicidade, com Armando Silva Carvalho. Não me chegando já à memória para confirmar se fizemos trabalho juntos. Recordo-me, porém, de nos encontrarmos na sua agência, cujo nome também não recordo, mas que ficava em frente ao velho liceu Maria Amália. A memória visual à frente de outras memórias. Armando Silva Carvalho revelou-se como poeta em 1965 com o livro Lírica Consumível, que obteve o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. Publicou posteriormente em poesia O Comércio dos Nervos, Antologia Poética, Armas Brancas, Técnicas do Engate, Alexandre Bissecto e Canis Dei, em 1995, sendo premiado ex aequo com o prémio Pen Club. Em prosa, Armando Silva Carvalho escreveu, entre outros, A Vingança de Maria Noronha, em 89, sendo agraciado com a menção honrosa do prémio Cidade de Lisboa. E em 2000, O Homem que Sabia Amar. Com obra publicada em vários países, como Alemanha, Espanha, Itália e Suécia, Armando Silva Carvalho estreou-se na Assíria e Alvim com o livro O Menino ao Colo, Momentos, Falas, Lugares do Sublime Santo António. Traduziu autores como Marguerite Duras, Samuel Beckett, Rainer Maria Rilke e Boris Pasternak. Desde a publicação do seu primeiro livro de poesia, Lírica Consumível, como já se disse, Armando Silva Carvalho tem, desde então, feito um trajeto muito pessoal, marcado no dizer de Maria Alzira Seixo, com grande rigor de expressão e uma secura de ritmos e prosódia que manifesta na técnica de composição o essencial do seu significado. No ano passado, a Assíria e Alvim publicou de Armando Silva Carvalho a obra O Que Foi Passado a Limpo, livro que engloba 40 anos de poesia. Com esta edição, uma e outra vez, a voz de Armando Silva Carvalho se levanta para restabelecer com os leitores um diálogo vivo e determinante, por ser, sem dúvida, um nome singular ou uma das vozes mais comunicantes da moderna poesia portuguesa. E fechar deste modo o seu roteiro sentimental. Chegou o intervalo e a história não acaba. Acabou o poema e a vida ainda não chega. Vamos ouvir de Armando Silva Carvalho um conto intitulado Nome de Flor. Lá mais no fim do programa, um poema. Também as pedras morrem. O homem fixara o olhar nos lavabos do café e conseguia ver. Na entrada da porta masculina, nítida e a preto e branco, uma cabeça coberta de chapéu à D'Artagnan, com bigode e pera. Não vivera ele, em tempo algum, o século desses homens de farta cabeleira, chapeirão de foles e pruma alçada, bigodes caídos sobre pelama em bico que descia até ao queixo. Mas o homem sabia, D'Artagnan, o grande sedutor. Na porta ao lado, o recato das damas era sinalizado num perfil de caracóis enfunados, os lábios gordos e de perversas formas, feitos para ciciar à beira da carne e da cama. Exemplar de cabeça que deixa marca no lençol, carne em ombros de cobre claro e deixa marca nos dedos de quem os apalpa. Antonietas. Ele olhava às portas dos lavabos e remexia, sem baixar a vista, os dois pacotes de açúcar na chaveninha branca com o preto do café a transbordar para o Pires. Uma bica cheia foi sempre o seu pedido. Seriam, e ele, que tão pouco tempo demorou na vida a contar o tempo, umas duas e pouco de uma tarde de outono. Três domésticas eram o seu pano de fundo. Crocheteavam numa dobadoira da língua e olhavam-no num tiro incerto de mistério em que lhe chegava ao peito como uma medalha póstuma. Açúcar, muito açúcar. Dois refinados pacotes para os amargos de boca dos seus 90 anos. O homem tinha a unha comprida como a do Minotauro do Sena, mas não lucubrava com ela o seu destino naquele líquido. Não descolava um selo, não rasgava nunca um envelope. Unha assim só para coceira, nunca para futurar coisa com coisa, pobreza com riqueza. Ou outras fantasias. O homem solta por fim os olhos das portas dos lavabos e vê-se de través no espelho na parede que parece falar-lhe de banda. Tenho o consolo dos filhos, pensou, que a fala é cada vez mais parca e caseira. Está num lugar público. Filhos criados, recriados, mordomos do seu estar. Um estar podia dizer-se que tem o seu acordo já assinado pela mão da morte, pese a Deus, mas que lhe dá margem para contabilidades. Porque para ele, a memória são contas. Só que os filhos agora rasgam-lhe essas faturas. E vinham junto dele com um processo novo de somar sentimentos. E ele, no seu cadeirão de couro do salão de apartamento da praia, via a sua vida escrita num papel timbrado e não reconhecia nele a sua letra. Sempre foste um homem de mulheres, dizia-lhe afinada a qualquer hora do dia, em arrufos fungados de choro e de outras eras. E também às freguesas, que recebiam seu desabafo à medida que o rol dos seus fiados ia subindo. Mas ele nunca soube se esse regougo de velha pomba de asa bamba era um trunfo ou uma carta de azar em cima do balcão. A defunta, uma doente do útero, está tudo dito. Não durma tanto, pai, sonha demais, diz-lhe agora ao filho. Sou um homem de mulheres, meu rapaz. Ainda te direi antes de me partir de vez para o quintal do padre. O prazo de validade para mim já acabou. E eu ando por aqui como um perigo para a saúde dos outros. 90 anos é tempo de velho bíblico. E faz-me enganar nas contas. Não me dês mais mimos, meiguices de perdão e ralhos de patrão. Um homem de mulheres. Mulheres. Mulheres sem fala, cabisbaixas, de lenço entrouxado na cabeça e meias de cordão por causa dos venenos que lhes rondavam as pernas. Vinham a mim, transidas, com a língua presa à navalha dos maridos. Mulheres da vindima ou da apanha da batata. Com os seus braços maciços, de boa madeira de trabalho, à volta do meu pescoço. Com os seus cus de banha branca a caírem-me no colo, debaixo do laranjal. Os cães às vezes eram os maiores inimigos. Tinham um ladrar de malícia e punham-se à nossa volta mirones infantis e chegavam a estender as patas para os lugares mais secretos. Eram animais de caça e não sei que cheiras mulheres deixavam no ar que os punham a salivar e de língua caída sobre os beiços de pelo ralo. Eu fazia-lhes os sinais do costume, mas eles não obedeciam. E as boas das raparigas largavam a fugir de saia à banda e blusa descosida por alguma investida canina, amoadas. E as cadelas eram sempre as piores, que eu tinha um rancho de animais que me tinha respeito. Andavam perto de uma légua as belas criaturas a encurtar caminho para virem ter comigo esse bonito laranjal que espanejava a verdura cúmplice por cima das alfaces e dos feijoeiros de cana engrinaldada. Era uma rica fazenda, essa Lagoa Chã de nome. Esse pedaço de amanho que me dava prazer maior que um corpo fêmeo. Um brinco que a água molhava de luz como uma pedra de trazer no dedo. E eu, puxando o cambão pelo seu bico grosso de palmípede, trazia cá para cima e deixava a correr num esbancho de vida líquida por cima do chão fechado e sedento. Tremiam tanto as boas raparigas. As mamas delas fugiam das mãos, escondidas, envergonhadas nos seus coletes de pano cru. Mas com as pernas, bastava-me um arremesso de mão e elas abriam-se, como um caminho de cabras em grotas de urze, de onde vinha o leitoso e sensual odor dos eucaliptos. Gostavam do loiro do meu cabelo e do azul dos meus olhos. Eu era como os estrangeiros dos cinemas, galã no meio de gado murcho, escuro e sempre a escumar para o chão, botes forçados à pequenez do cortelho. Légua ou légua e meia até ao povo, que eu não atino já com tais longuras. Pinhais de areia e cascalho miúdo, ou algum canival mal rebentado de marcar extremas, cobriam-lhes a culpa quando se faziam ao caminho. Mas podia haver sempre um olhar maligno, uma má língua escondida por trás dessas janelas de cortinas de renda rala, nesses casais espalhados entre o campo e o povoado, cogumelos de veneno, capões de carne tenra, vaginas engelhadas pelo ciúme, cios. Aqui neste café, para onde me trazem para fingir que vivo, eu posso ouvir o mar para além das dunas. Mas é a voz do campo que se alteia nas minhas velhas contas. Eu não gosto do mar. Dessa água sem fim que parece que não corre nas matas. Como dessa vez em que ela me quis levar consigo, num dia de verão de São Martinho. Que o verão de São Martinho eram as férias da gente do campo, antigamente. As mulheres traziam a roupa de chita colada ao corpo e os homens de ceroulas escondiam as canelas ao entrarem no gelo das ondas. E eu vi-me obrigado a agarrar-me a uma rocha com uma barriga de mulher prenhada. Salvei-me, mas fiquei-lhe ainda com mais ódio. É essa água do mar salgada, sem princípio nem fim. Porque há outra, há doce. Eu sempre soube tirar a minha boina basca com respeito. Ao mais feliz olho de nascente eu rezava, à minha maneira, para que ele que brotasse com mais força traquina, a gorgolejar e se tornasse depois água menina, a descer a brincar das pedras, para depois crescer já a mulher feita, até chegar aos brejos de repolho lombardo e às camas de feijoais anões e de batata raiz de cana, a mais saborosa. Olha para estas mãos, meu filho. Que posso eu ver nelas? O espelho de água doce que fazia arrebitar o viçoso e dava um verde transparente aos pés de morangueiros, o maior luxo da minha lagoa chã. Aqui neste café ao pé do mar, não me deixo dormir. Contabilizo o passado, já disse. De parcela em parcela, somo o que a vida me trouxe e me levou. São contas entre mim e ela, que eu sempre fui avesso a fazer recados ou como os fizessem. Nada de gente de primeiro, e muito menos a família. Perder ou ganhar, tudo era desporto. Mas era só eu o jogador. Na camioneta de ir a Lisboa, todas as semanas, levava, além da carga para a praça, sempre que podia, uma boa peça de carne viva. Se era casada, tinha o homem no hospital com alguma cirrose ou um mal nas partes baixas. Se era noiva de interesse ou solteira prendada, ia à prima a Lisboa em busca de enxoval da moda nas grandes lojas da Baixa. Eu sabia arremedar mentiras de transportador com bom comportamento. Era um homem seguro, de vida bem amanhada. E a defunta, a coitada, a própria me ensinava a mentir para não me perder na cama quando eu regressava saciado. Nesses tempos, ir a Lisboa era um luxo, era um luto ou uma doença grave. Dizem que tudo se sabe nas aldeias e que até os cães cheiram o mestro. Talvez isso assim fosse e assim se visse. Mas hoje e agora, o que eu vejo ao levantar os olhos para a televisão pendurada do teto como uma catatua é uma fulana a pregoar os modos de cobrição, a mostrar a boa performance de um catraio de músculos desmaiados, ou a gritar que o sexo é uma droga benigna e bem acondicionada em camisas de Vênus, com perfumes que ela faz correr pela assistência para lhes sentir o cheiro. Caraças, eu contabilizo a minha moda.
Sempre tive uma bonita letra de empregado da Câmara e um papel escrito na minha mão era um contrato aceito sem regateio que eu deixava no avental de alguma mais esquiva. O pai disse alguma coisa? Ou sou eu que ouço o que não devo? Digo tanto para mim que para ti já não chega. Que eu não esqueço a cara do doutor depois de me apalpar, de ver e rever as chapas. Quando acabou a consulta, levou-me para um casinhoto para eu me habituar mais à vontade, disse, e fechou a porta. Mas eu estava de orelha alçada e abri devagar uma greta do cacifo. Fiz-me surdo e mudo, mas ele falava de um tio dele de Coimbra, um fumieiro com guita e quintas em Condeixa, e a quem puseram um maldito açaimo. O doutor ria e dizia que o fidalgo do tio começou a murchar por todas as bandas do corpo e da alma, e que não quis esperar pela morte naquele preparo. Obrigou-a a ela a chegar quando lhe apeteceu a ele e chamou-a com um tiro debaixo da queixada. Querido filho, eu não tenho à mão a caçadeira que ficou na outra casa à espera de óleo, como tu me disseste. E aqui não há perdizes, só as malditas das gaivotas. E eu não me vou atirar à rua de um primeiro andar, numa casa de praia, com gente toda em cuecas e de peito ao léu, a sorrir para o céu empanado, à espera que o sol chegue. Seria uma mariquice. Duas costelas partidas ou mais uma manqueira a somar à outra. O pai já não quer ouvir rádio. Queria, filho, queria. Mas só se fosse essa cassete da cantadeira Moira que o árabe te deu quando foste a Atenas por causa da política. Já não há gargantas assim, depois da Amália. São vozes de mulheres que são bonecas de som. Ao ouvi-las, a gente vê. Vê a vida, o sangue todo da vida, as tripas todas do medo, os braços da nossa cruz. O pai não quer ir molhar os pés à praia? Obrigado, filho. Vai tu. Não percas este sol que acabou por meter medo ao nevoeiro que andava por aí a cobrir o céu da tarde. Vai trabalhar o teu bronze. Assim tu lambam à noite, com a língua da cor das rosas, que eu não tenho já bocas à mão para nada. Nem mão para bocas nenhumas. Nem mão, nem coisa nenhuma para bocas do corpo. Mas o homem fecha o olho direito àquele que vê. O outro, sem retina e glauco, perderá a visão num acidente absurdo de encontro a um semáforo. Mas o homem não dorme. Deixa subir essa espécie de asma que lhe vem da alma e lhe faz companhia. E abre a boca. O café está às moscas, que não são nenhumas nesta altura do ano. Foram-se as alcoviteiras, levando consigo o mal dentro das alcofas. Só ficou lá em cima, numa palestra obscura, a catatua. E a dona do café vem junto dele, nos seus pés de silêncio, colocar-lhe na boca um pastel de feijão, daqueles que ele gosta. E o homem sorri manso, e a mulher ri devagar e alto. Deuses! Ele há formas de amor que devem ser cantadas por fadistas menores ou por gente da escrita que tenha emoções fora de moda. Esdrúxulas. Argália podia ser o nome dessa prosa florida. Também as pedras morrem, disse Vieira a pensar na eternidade do ser. Aqui são mais humanas as pedras, no seu rosto inclinado para o sofisma da água. Miram-se nela, mas não são seduzidas pela sua passagem. Uma passagem volúvel de quem tem o mar à espera, como um sonho previsto na loucura encrespada de algum barco. Os homens servem-se delas para os seus aparatos. Não as deixam limpas no seu pensar, terrível, e que obrigou Vieira a dar-lhes sangue para que nada faltasse ao sacrifício. Trago de cor a sua vermelha companhia e obedeço. Pisei-as como convém ao meu destino, de pequena coisa transumante. Não baixei para elas num beijo de suborno. Agora descrevo-as como posso e quero. Pedras mortais que se tornam mentais, que são a substância de um panorama surdo, espessa melancolia, a solidez da ausência que esmaga o desespero. Ouvimos neste programa dois trabalhos de Armando Silva Carvalho. E por hoje é tudo. Até ao próximo programa.